Agora 3 horas e 7 minutos, a gente vai conversar um pouquinho agora com a psicóloga Suelen Berlanda a respeito da cirurgia bariátrica. Por que tantas pessoas procuram a bariátrica? Quando que elas pensam nesse momento de fazer a bariátrica? E o que, que se passa, né? Bem-vinda, Suelen, CBN. Muito obrigada pela sua presença.
Muito obrigada pelo convite, eu agradeço, boa tarde a todos. Acho que cada vez mais importante, né, a gente abordar esses assuntos e trazer esse acompanhamento dos profissionais, né, porque é importante que a gente desmistifique um pouquinho, né, essa questão de cirurgia bariátrica, porque às vezes a gente acha que é só ir lá, fazer a cirurgia, operou a barriga, né, e tá tudo certo. E tem todo um trabalho, né, feito, avaliação para verificar o estado emocional desse paciente, verificar patologias que podem estar envolvidas, né, e que precisam ter um suporte antes de receber uma mudança assim tão drástica na vida dessa pessoa, né?
Bom, tem um programa que passa, é no canal fechado, agora está no canal aberto, são episódios já antigos, e a gente vê as pessoas assim, para fazer a cirurgia precisam perder um pouco de peso pela questão, né, do risco. A maioria parece que tem uma depressão, e isso é normal antes da operação, por isso que chegam a essa conclusão de fazer a bariátrica, ou só pela dificuldade de perder peso?
Acho importante a gente falar um pouquinho que a obesidade, né, ela é considerada uma doença crônica. Mas nem todas as pessoas que têm um quadro de obesidade, que aí podem, né, pode ser caracterizada obesidade grau 1, grau 2, grau 3, nem todas essas pessoas, elas têm uma comorbidade, uma patologia associada, né? Então, às vezes, nem sempre vai ter diabetes, hipertensão, colesterol, né? Ou problemas na coluna, essas outras questões. Mas, quando a gente fala de uma doença crônica, a gente precisa pensar, talvez assim, antes de fazer o tratamento, né, a gente se antecipar e fazer uma prevenção. Então, para aquele paciente que tem um desconforto muito grande com o seu próprio corpo, e aí a gente não tá falando só do aspecto visual, né? A gente não tá falando só da estética. A gente tá falando na dificuldade da mobilidade, pra dormir, apneia, né? A questão, assim, até de subir escadas, fazer o seu próprio serviço na casa. Isso tudo vai gerando um sofrimento muito grande, né? E quando a gente fala, assim, no sofrimento emocional, a gente não está só se referindo à questão de autoestima. Então, não é só como ele se enxerga no espelho. Porque tem paciente que vai se ver no espelho e vai se achar ótimo, mesmo acima do peso. Mas está relacionado a esse sofrimento, talvez assim, de não poder desempenhar funções que para ele é ser produtivo, é ser ativo, né? Então, no consultório eu escuto muito a dificuldade, né? E inclusive isso pode ser, né, um fator que predispõe à depressão. Nem todo paciente com obesidade, ele tem a depressão. Mas ele pode vir a desencadear justamente por conta desse sofrimento psíquico também, né? Claro que a gente fala, assim, de multifatores, né? Nunca uma coisa só associada.
Bom, falando desses fatores, né? Esse pré, que a gente fala pré-operatório, isso?
Isso.
Suelen, como que é feito isso, né? É importante que seja conversado antes com o paciente de fazer a cirurgia, né? O que tanto, né, mexe com eles nesse sentido?
Hoje, como nós temos assim um acesso à informação muito grande, muitos pacientes chegam, né, nos consultórios médicos já com a ideia de fazer a cirurgia bariátrica. Mas uma grande maioria é encaminhado pelo próprio médico. Então, é o médico que vai fazer essa avaliação e verificar se esse paciente tem condições, né, se ele se encaixa ali para realizar a cirurgia bariátrica ou não. Então, hoje, não são todas as pessoas que podem fazer a cirurgia bariátrica, né? Existem alguns critérios que precisam ser atendidos, né? Tanto pelo médico, avaliação médica, indicação da equipe médica, tanto quanto fatores psicológicos, né? Se a gente for pegar uma equipe multiprofissional, cada setor vai avaliar algum tipo de característica, né? A nutrição, a psicologia, a própria fisioterapia, né? Quando trabalha essa parte cardiorrespiratória, né? Então, tem alguns critérios que precisam ser atingidos.
Então, é importante fazer esse pré, Esse acompanhamento antes da cirurgia.
Isso, até para que a gente possa desmistificar, para que a gente possa esclarecer. Pensa na mudança de vida, né? Uhum. De assim, conviver. Tem pessoas que convivem com a questão do sobrepeso, da obesidade, há muitos anos, desde a infância. Uhum. E assim, de um mês, de meses para outros, né? Ver aquele corpo mudando, emagrecendo, a autoestima aumentando, né? Se sentindo mais confiante. Então, assim, tudo que é novo causa uma certa estranheza, né? Desde de qualquer roupa nova, algo novo, né? E para esse paciente é muito, ao mesmo tempo que é muito bom, gera muita coisa
Uhum.
boa, mas também vai ter que lidar do mesmo jeito, com problemas, com dificuldades. Então, o sofrimento emocional, né? Os sentimentos negativos, eles vão continuar existindo mesmo após a cirurgia. Né? E a gente precisa trabalhar também essa idealização que muitas vezes existe de que tudo vai ser resolvido através da cirurgia bariátrica, porque não vai. Vai ter uma
Uhum.
melhora muito grande, mas nem tudo se resolve, né, com a cirurgia.
E algumas às vezes acabam até voltando a engordar depois da cirurgia.
Infelizmente, né, nós temos estudos hoje em dia, né, saiu um bem recente ali que é mais de né? Claro que assim, a gente tem vários vieses assim de estudo, mas existe um ali bem recente que está falando que mais da metade das pessoas que fizeram cirurgia bariátrica acabam retornando ao quadro de obesidade, né? Engordando, às vezes até mais do que a condição anterior à cirurgia, né? E com isso acabam agravando problemas ainda como o alcoolismo, abuso de substâncias, né? Jogos, o vício mesmo
Uhum.
em outras coisas.
Essa era uma das perguntas, né? Esse prejuízo emocional e comportamental das pessoas que realizam uma bariátrica.
Quando a gente pensa assim, né, que a comida, ela assume na nossa vida um papel fundamental. Não só, né, hoje a gente tem a comida não só com aquela função de nutrir o nosso corpo, né, que é o primordial, a gente precisa de comida para sobreviver. A comida, ela assumiu uma função emocional, uma função social. A gente se reúne hoje para comer, né? Vai ver as pessoas, comemorar. Tudo praticamente gira em torno de uma comida, um cafezinho, uma coisinha ali, outra aqui, né? E quando a gente pensa assim, que a nossa principal fonte de prazer e que depois da cirurgia é importante a gente conseguir equilibrar esse prazer com outras coisas da nossa vida, né? E aí, quando a gente tem assim, quando a gente estuda um pouco mais essa questão dos vícios, né? Do nosso cérebro, alterações bioquímicas que acontecem, né? Nosso sistema ali que libera dopamina, a gente vai vendo que é muito comum a substituição de um vício pelo outro. A gente encontra outras maneiras de querer aliviar aquele sentimento negativo, né? Outras maneiras de obter aquele prazer rápido, aquele prazer mais momentâneo, né?
Bom, doutora, e tudo isso dá para ser ajudado, né? Nós teríamos a Josiane Lara aqui, a Josiane está atrasada, já mandou uma mensagem dizendo que está atrasada, que ela, a senhora está acompanhando ela em outros momentos, né? Ela tem mostrado bastante essa questão da mudança do corpo, de como equilibrar a vida.
Sim, e o que a gente pode observar, e com certeza ela vai poder falar melhor sobre isso, né? É que a gente vê uma motivação muito maior para cuidar desse corpo, né? É como se a gente estivesse construindo não só a nossa imagem, né? Novamente, mas aquela pessoa que a gente quer ser. Então, se antes a gente às vezes. Se antes a gente ficava preso, às vezes até no isolamento social, por vergonha de sair, de expor esse corpo, vergonha de ir fazer uma academia por, né, estar tá acima do peso e ver lá pessoas super malhadas, bonitas, né? Aí a gente vai ter mais prazer em pensar em cuidar de um corpo. E não só pensando assim nesse emagrecimento, mas em prevenir doenças mesmo, né? Pensando que a atividade física pode ajudar muito a saúde. Vai ter o prazer em comprar uma roupa, sair, se arrumar, né? Inclusive, assim, quando a gente ouve relatos, cuidar mais dos filhos, sair brincar, esses momentos que não envolvem só a comida, né? Então, amplia muito o campo. Inclusive, quando a gente pensa na autoestima, pode estar relacionado até conseguir um emprego melhor. Uhum. Claro que não depende da cirurgia, né? Vai depender muito, assim, de outros fatores, até da capacitação profissional e tudo mais. Mas, assim, no sentido da pessoa se sentir confiante, né? Em buscar se aperfeiçoar, em buscar melhorias para sua vida de modo geral.
Uhum. E é tão interessante a cirurgia bariátrica, porque, como a senhora falou, há graus, né, de obesidade.
Uhum.
E tem a partir de qual que as pessoas começam a procurar ou o médico indica bariátrica?
Quando é avaliado, claro, assim, a gente tem métodos, né, como uhum. o IMC, o próprio peso ali da balança, né, exames de bioimpedância, outros exames que podem ajudar, né, mas de modo geral, um IMC acima de 40, né, sem comorbidades, ele já passa por uma avaliação, né, do médico e é feita essa conversa, né, com o paciente para verificar essa disposição, né, essa questão de uma possibilidade. É, só que quando a gente fala, assim, nessa questão de prejuízo, por exemplo, uma pessoa que tem um IMC de 35, uhum. né, porque isso vai relacionar o peso e a altura, pode ser que essa pessoa tenha diabetes, colesterol, outras comorbidades associadas, e pode ser que seja indicada, né, para a cirurgia bariátrica. Mas a gente tem que pensar em esgotar antes outros métodos de tratamento. Então, pensar antes em procurar o nutricionista, ou educador físico, ou psicólogo, para verificar se não tem outros métodos de tratamento, para daí chegar na cirurgia bariátrica, que deve ser o último método. Uhum. Por mais que a gente tenha nessa classificação, a gente precisa observar que existem outros métodos antes da cirurgia.
E muitas pessoas usam, às vezes, a comida como um gatilho para alguma coisa, né?
Sim. Todos nós, eu acho, né? Se a gente pensar na comida, ela é muito relacionada ao nosso campo emocional, né?
Uhum.
Afetividade. Quem nunca ficou com aquela vontade de comer a comida da avó? Ah, comeu uma comida que tinha um sabor muito parecido com a comida da mãe, né?
Uhum.
E assim, costumes. Quando a gente uhum. pensa em algo cultural, né? A nossa região, a carne assada, o tererê, as coisas assim, né, típicas.
E era tão relacionado. Eu falo dos antigos, que eu tinha um tio que falava assim, nossa, como você tá gorda, forte, bonita, né?
Era questão de saúde.
Uhum.
Antigamente, as crianças, né, uma criancinha mais gordinha, né, uma criancinha forte, criança saudável, aquela criança uhum. mais esmirradinha, mais magrinha, era assim, né, tão considerada saudável. Inclusive, tinha aqueles biotônico e tantas outras fórmulas, né?
É, até uma brincadeira que fala, né? A minha mãe me deu biotônico pra abrir o petito e ele não fechou mais.
Não fechou. É, então. Quando a gente fala desses aspectos culturais, né? Envolve tudo isso. Eu até brinco, tem uns pacientes que a gente vai falando sobre comportamento, cultura, né? E é uma coisa, assim, bem antiga. O marido chega pra esposa e pergunta, amor, por que que você prepara o peixe desse jeito? Por que que a gente não come a cabeça e o rabo do peixe? E ela não sabe responder,
uhum.
porque ela aprendeu isso com a mãe dela. Aí ela vai e pergunta pra mãe dela, por que que corta a cabeça e o rabo do peixe? A mãe dela também não sabe dizer, porque é algo que ela aprendeu com a mãe dela também, né? Com a avó. E aí elas vão lá, se reúnem todas, né? Um dia e perguntam pra essa avó, por que que tira o cabeça e o rabo do peixe? E a avó, na maior inocência, responde que é porque não servia dentro da frigideira dela de antigamente. E assim, né? Os comportamentos, eles são passados de geração. Os costumes, uhum. então, eles podem ser passados de geração. Quantidade de óleo que você utiliza para fazer um arroz, uhum. né? Ah, a gente tem pacientes que utilizam a banha. O quanto, né, isso é cultural também. Uhum. Às vezes a gente... Qual que é o melhor? Qual que é o mais indicado, né? Às vezes não tem. Às vezes é a quantidade. É o jeito que você prepara esse alimento, né?
Uhum.
Então, a gente precisa considerar todos esses aspectos, né? Porque... faz parte da nossa identidade, de quem nós somos.
E voltando, falando sobre crianças, né? Que é tão uhum. interessante essa questão de crianças e que tem a voz que fala assim, nossa, eu acho que fulano não tá comendo em casa, a filha ou a nora não tá dando de comer direito pra criança. E às vezes a gente vem da avó mesmo essa coisa de comer bastante, né? Até não poder mais.
Não, a gente ouve dos pacientes, né? Porque aí a gente vai orientando. fracionar, né? Comer porções pequenas, perceber sua saciedade, seu nível de fome. Aí chega na casa da avó, né? Você tá comendo ali pouquinho, coloca uma porção pequena. Aí vem aquele questionamento. Nossa, mas você não gostou da minha comida? Tá comendo tão pouquinho. Come um pouquinho mais. Porque tá relacionado. Gostou da comida? Você geralmente repete, né? Come um pouquinho a mais. Então, olha como isso também, né? Traz uma questão, assim, de a gente não querer desagradar o outro, né? Ou comer só pra não fazer desfeita. E quando, agora que você falou nessa questão de criança, né? Quem de nós que nunca ouviu que não podia deixar sobrar no prato? Não pode deixar sobrar na comida, né? Colocou, tem que comer. Às vezes você não tava nem com fome e tinha que comer até a barriga, às vezes, tava doendo já, né?
E ai de quem não fizesse isso.
Exatamente.
Bom, doutora, qual foi o testemunho até hoje que para você foi marcante com relação a esses pacientes? Teve algum assim que chamou a atenção? Foi mais difícil ou mais fácil?
Olha, quando a gente passa assim, né, pela vida das pessoas, a gente fica com muitas marcas. Eu não tenho assim um específico, mas, por exemplo, tem o caso da paciente que comia torrões de açúcar, né? Que enquanto era criança, a forma da mãe proporcionar um doce, a forma da mãe proporcionar aquele carinho ali, né, com a comida, porque passavam muitas dificuldades, era fazer torrão de açúcar. Então, assim, o quanto ela foi, adaptou paladar, né, costumes e tudo mais, né, pra utilizar esses torrões. Aí teve uma outra paciente que eu atendi, com as mudanças, né, que eu trabalho com uma equipe multiprofissional. Então, com as mudanças que foram realizadas de todos os setores, não só ela perdeu 10 quilos, quanto o marido perdeu mais 11, o filho pequeno perdeu. Sabe, quando a gente sente, assim, que o paciente, ele absorveu tantas coisas que a gente orientou, que as outras pessoas da família também estão se beneficiando, sabe? Que ele relata, assim, pra gente, nossa, doutora, eu não conseguia cruzar a minha perna. E hoje, pra mim, cruzar a perna é uma vitória, né? Quando a gente pensa, assim, nesses comportamentos que, pra muitos, pode ser uma coisa tão pequena, né? Mas, pra quem passa pela situação, é, às vezes, muito importante.
O apoio da família nesse momento é fundamental.
Essencial. Porque se a gente pensa, assim, que sozinho, a gente não vive sozinho, né? Na tua casa. Deve ter teu marido, teu filho, né? Às vezes mora com algum outro familiar. Então, assim, você querer mudar, aí às vezes o marido não concorda, né? Essa questão toda de paladar, né? Que aí às vezes vai mudando ali as pessoas. Ou até mesmo, não, se você for fazer cirurgia, você vai morrer, né? Depois da cirurgia, você não vai mais poder comer nada. E aí, assim, vai induzindo aquele paciente a desistir, né? Desanimar daquela mudança que ele tá fazendo. Então, sim, o apoio nem não só pra, assim, motivar no sentido das palavras, mas pra convidar. Vamos fazer uma caminhada? Ah, tá difícil? Vem cá que eu te ajudo, né? Prestar esse apoio mesmo.
Bom, a gente sempre fala que realmente a família é um apoio. E para quem faz bariátrica, comer não deve ser uma situação muito fácil.
E quando a gente pensa nas dietas, né? Porque depois que o paciente faz a cirurgia bariátrica, ele vai passar por fases de dieta. E uma das que a gente, assim, ouve mais, né? Que a gente sente mais dificuldade é a dieta líquida. Que tem uma durabilidade. A gente sabe que vai passar. Mas até passar, esse paciente precisa do apoio das outras pessoas. Porque aí ele vai estar tomando sua dieta líquida num copinho de 50 ml, mais ou menos, 20 ml. E a pessoa do lado dele vai estar comendo uma pizza, vai estar comendo um lanche bem suculento, né? Tem pessoas que resistem, tem pessoas que, né, têm um autocontrole muito grande. Mas para outras pessoas é bem doloroso, né? Gera todo tipo de angústia pensar que ele não pode comer.
Bom, agora 3 horas 27 minutos, infelizmente nós não tivemos a Josiane aqui conosco hoje para contar um pouquinho da história dela, vai ficar para um outro momento, e eu quero agradecer a Suelen sua presença aqui na CBN.
Imagina, eu que agradeço, adorei a nossa conversa, né, e é sempre importante a gente estar falando sobre esses assuntos, né, levando esse conhecimento, porque provavelmente tem muitas pessoas que pensam, que gostariam, né, que têm dúvidas sobre esse assunto e acabam não procurando, né, ajuda.
É verdade. Bom, agora 3 horas 27 minutos, nós conversamos com a psicóloga Suelen Berlanda sobre a bariátrica, né? O que você fazer, os cuidados psicológicos com o paciente. Nós vamos para um rápido intervalo, na sequência, Repórter CBN, já voltamos.